Estamos apresentando Vivências com Jesus, com Yasmin Madeira.
Então, irmãos queridos, estamos de volta com o hashtag 5, Felicidade Sem Trauma, um curso em felicidade. E agora nós vamos tratar dos hábitos importantíssimos para a construção da nossa felicidade. No primeiro bloco, nós estávamos conversando sobre a superação dos traumas, sobre a observação desta dor que nós trazemos para compreender a missão que ela traz em nós e superá-la, dissolvendo aquelas energias perturbadoras que estão anexadas a essas memórias, que não devemos negar, mas que devemos reconhecer e identificar que ensinamento aquela experiência difícil nos trouxe. Isso vai dissolvendo as energias perturbadoras e, associado com a prática da caridade, com as observações mais maduras das pessoas que convivem conosco, sabendo dar limites, mas entendendo o recado espiritual que elas nos trazem, tudo isso vai nos ajudando a amadurecer espiritualmente, a amadurecer psiquicamente e a evoluir e nos libertar de todos esses traumas, esses laços doloridos, esses espinhos que nos prendem ao passado. Mas agora, nós vamos relatar a vocês uma experiência, o resultado de uma pesquisa que foi realizada em Harvard desde 1938. Uma pesquisa antiga que foi seguindo os jovens até a maturidade, até a idade mais provecta e a desencarnação, observando as escolhas de cada um e como essas escolhas reverberaram nos processos de autocompaixão, de equilíbrio e de felicidade. Bem, são cultivos de hábitos muito interessantes. Eu gostaria de falar para vocês alguns deles que são importantíssimos para a nossa vida. Primeiro, seria o dinheiro que traz felicidade? Essa era uma questão. Será que é a promoção pessoal que traz a felicidade? Será que é o poder que traz a felicidade? Será que é a beleza física que traz felicidade? Bem, nessa pesquisa, realmente eles colocam que não é isso. Dr. Robert Waddington, que era psiquiatra, foi líder dessa investigação durante um bom tempo, ele traz-nos interessantes perspectivas ligadas à felicidade e à longevidade também. Então, ele coloca o seguinte, que a equipe, que foram várias que se sucederam nas décadas de trabalho com aquelas pessoas, eles chegaram à conclusão de que um ponto muito significativo é cultivar boas relações sociais. Por mais que nós nos decepcionemos, nos frustremos com as pessoas, a ideia de estar com elas, de ajudá-las, mas sem aguardar que elas sejam aquelas pessoas que vão nos fazer felizes, isso é muito importante. Então, aquelas relações interpessoais entre as pessoas, mas naquele tom diferenciado. Não aquelas pessoas que querem se relacionar para que os outros as façam felizes. Essas pessoas vivem frustradas, porque os outros que convivem conosco vêm de experiências diferentes, muitas vezes de culturas diferentes, que têm interesses que vão se alterando com o tempo. Quantas pessoas num relacionamento afetivo, por exemplo, que demonstram um amor tão intenso, uma paixão imensa, e que depois de uns anos se desligam, se desinteressam e até realizam terríveis processos de traição. Por que eu digo terrível? Porque a traição magoa. A traição é algo que traz frustrações intensas. Então, essas pessoas que conseguiram ser felizes com as relações interpessoais são aquelas que, por mais que gostem de estar com as outras, elas não acreditam que o outro é que as fará felizes, mas que sim, é a forma delas se colocarem no mundo. Então, elas se cuidam. Elas cuidam do seu campo financeiro, elas não ficam na dependência financeira de ninguém. Porque se a pessoa se coloca numa situação, ela se coloca, porque às vezes a própria vida coloca. Aí já é uma outra questão. Aí, se a própria vida nos coloca em dependência financeira, é porque nós precisamos aprender alguma coisa com essa circunstância. Mas devemos observar se em algum momento nós temos condições de investir em algo que nós possamos ter em termos financeiros para não ficarmos numa dependência tão grande. Isso é importante nós observarmos. Então, a questão de lidar com o outro, das relações interpessoais, nas quais nós não ficamos aguardando que o outro seja aquele que vai nos fazer felizes. Sabendo que nós é que vamos cultivar a nossa felicidade. E que a real felicidade não depende do outro, mas depende do nosso relacionamento conosco mesmos, entre nós e a vida, buscando ajudar. Mas sem criar as expectativas de que o outro vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, é ajudar pelo prazer, começar a criar em si mesmo essa questão do prazer de ajudar. Então, a ajuda, a participação no convívio familiar, o interesse pelo bem do outro. É, ligar perguntando como está, essa própria ação de ajudar, de se conectar com os outros, com seus familiares, com seus colegas, com seus amigos, no trabalho, tentando ajudar aos outros, ela precisa ser uma ação que em si mesma já traga uma felicidade, já traga uma paz, uma alegria. Ah, mas isso eu não consigo sentir ainda. Mas isso, esse hábito, ele é cultivado. Tudo aquilo que pode nos fazer felizes se cultiva, se investe, se organiza. Então, a disciplina acaba precedendo a espontaneidade, muitas vezes. É quando nós, pela nossa razão, pela nossa maturidade, percebemos que algumas atitudes são importantíssimas para a nossa saúde mental, emocional, relacional. Nós começamos a alterar as nossas atitudes e começamos a investir mais no outro, desejando ajudar, mas não impondo, estando abertos para ajudarmos quando somos requisitados, sorrirmos mais, observarmos em determinadas circunstâncias com discrição, sem ostentação e com limites para não sermos invasivos. Observarmos no que podemos ser úteis, muitas vezes antes da pessoa pedir, que às vezes as pessoas não têm coragem. E aí nós vamos com discrição. Se a pessoa não pediu, a gente tem que ir com discrição. Temos que ir aos poucos, mas fazendo dessa ação sempre uma reflexão. Eu estou fazendo. Mas eu entendo que as pessoas têm os seus hábitos, têm sua forma de ser, têm sua cultura, têm seus traumas, têm suas limitações emocionais. Então eu não vou ficar esperando que o outro fique sorrindo para mim, que o outro me ajude em contrapartida. E vou continuar sendo o mesmo, a mesma. mesmo percebendo que o outro tem em algumas circunstâncias, fere aquilo que a minha expectativa, eu vou continuar tratando bem. Não vou sair do meu equilíbrio, não vou sair da minha educação. Eu posso até começar a dar uma espécie de limitação para que o outro não me fira. Mas eu não é o outro que vai definir como eu vou agir no mundo. Ah, não, porque se o outro é mal educado, eu vou ser mal educado. Não, não é o outro que decide se eu sou educado ou não. Eu é que decido. Eu sou uma pessoa educada. Eu não vou fazer aquilo que eu percebo que é horrível, que é feio, que é equivocado. Então, nós não podemos nos deixar invadir por comportamentos que nos ferem a nós. Porque o outro faz as opções do outro. Se o outro é mal educado, se o outro grita e berra, se o outro é inconstante nas suas boas decisões, se o outro não tem constância naquilo que é bom, eu não posso obrigar o outro. Mas não é o outro que vai decidir como eu vou conduzir a minha vida. Então, esse estudo sugere que as pessoas felizes, elas se esforçam para manter boas relações, identificando que as relações elas vão variando, porque as pessoas variam seus comportamentos e as pessoas são diferentes umas das outras. Então, se você estabelece uma relação de amizade com A com B vai ser diferente, a com C vai ser diferente, porque as pessoas são diferentes. Até o pai e a minha mãe podem estar na mesma família, têm o mesmo pensamento, mas vão ajustar para cada filho um tipo de abordagem que lhes facilite a relação, que eles consigam compreender, porque a abordagem de um é uma, de outro é outra. Tem pessoas que são muito visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais sinestésicas, e até o professor tem que ficar diferenciando a sua abordagem quando vai dar uma aula. Um professor, ele quando dá uma aula, ele estabelece abordagens diferenciadas. Tem um momento que ele fala de um jeito, depois ele fala de outro jeito, depois ele usa uma audiovisual, depois ele propõe algo mais sinestésico para que possa envolver todo o grupo. E é assim que a gente vai caminhando com as nossas amizades, com as nossas relações, com as situações familiares. É assim que a gente vai orientando a nossa vida, entendendo, tendo o olhar para compreender o outro. E aí eles continuam. Essas pessoas que foram no ranking das mais felizes, as que se destacaram, elas realizam pequenos gestos de gentileza e reconhecem o valor de dar sem esperar retribuição. Elas criam gestos de amor. Elas gostam de oferecer amor de formas diferentes, demonstrando cuidados, demonstrando atenção, demonstrando que se interessam. E esse interesse é cultivado, não é que elas tenham sido sempre assim, mas elas vão amadurecendo e elas vão integrando esse interesse pelo outro em suas vidas. O que para elas não. Em determinada fase, elas nem lembravam, depois, com o amadurecimento, elas vão ressignificando, dando sentido àquilo que possa lhes trazer um amadurecimento nas relações. E elas não têm medo, elas não têm vergonha de expressar gratidão, agradecer os carinhos, mesmo que as pessoas não sejam tão receptivas, não importa. O que importa é como elas se colocam no mundo. Outra coisa interessante que era muito comum elas praticarem meditação. Essas visualizações terapêuticas que nós realizamos, a meditação como uma calma, a meditação em torno de um tema, como nós estamos fazendo agora. Tudo isso gera elementos bioquímicos que trazem muito prazer, que acalmam ou que trazem energia, alegria. A integração de novos conhecimentos é uma das maiores fontes ativadoras das áreas do prazer do cérebro. Olha que coisa fantástica. Então, elas também, e isso daqui a pouquinho nós já estamos finalizando, elas praticam a autocompaixão. Olha, não é autopiedade, não. Autocompaixão é uma coisa bem diferente. Você já ouviu isso? Autocompaixão? Que venha a ser isso. A autocompaixão é a capacidade da pessoa tratar bem a si mesma, de ser compreensiva com seus equívocos, de não ficar se julgando e falando mal de si mesma. Como é que nós vamos ser bons para os outros se nós não conseguimos ser para nós? Jesus não falou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Então, nós temos que ter compaixão das nossas limitações, compreendendo que Deus nos criou simples, nos criou ignorantes. Algumas questões ainda faziam sentido para nós, mas tivemos que sofrer para identificar que não eram a melhor saída para as nossas questões, os nossos problemas. Quando nós falamos assim, como eu pude fazer isso? Como eu pude errar? Como? No fundo, nós estamos sendo orgulhosos porque dizemos assim, no fundo, o que que nós dizemos? Como eu pude errar? Ora, você errou, porque você é igual a mim, você é igual a todo mundo, você é um filho de Deus, criado simples e ignorante, e você está caminhando ainda no sentido da maturidade espiritual. Uma vez uma companheira chegou e disse: eu cortei uma cabelo, eu me lembrei, eu tive um padre, não sei o quê, de outras vidas, eu me acordei, eu já arranquei cabeça. Eu disse: ah, então seja bem-vinda, que eu também devo ter feito isso, também fiz isso. Nós não fomos, não fomos, segura aí que eu vou te falar, nós não fomos perfeitos. E você que está me escutando, que está me vendo pela nossa rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, eu vou contar isso para você, é algo que eu não quero calar. Você ainda é um espírito imperfeito. Você e eu. E agora? Mas nós somos perfectíveis. E Deus, que não fez robozinhos, ele nos dá a oportunidade da experiência. Ele nos oferece a oportunidade de sermos os heróis do nosso destino, de construirmos a nossa evolução através das nossas boas opções. Então, você que está aí comigo, você que está aí me acompanhando, e eu estou muito feliz, eu posso dizer a você que nós estamos nesse momento imensamente amparados pela espiritualidade superior. Vamos para uma vivência com Jesus na qual o Senhor nos ampara, na qual o Senhor nos ilumina, na qual o Senhor nos dá forças para caminharmos cada vez com maior sinceridade, força, vitalidade e energia ao seu encontro. Porque Ele nos fala, quando nos ensinou na oração Pai Nosso: perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Então, queridos, vamos iluminar as nossas mentes e os nossos corações no nosso pedido a Jesus. Vamos visualizá-lo junto a nós. Ele nos ama e, como espírito puro que ele é, ele consegue nos atender, assim como o sol que brilha e envolve com sua luz toda aquela área do planeta que está sob os seus cuidados naquele momento. Ele, o nosso sol, o nosso Mestre Jesus, aquele que nos ama infinitamente, que é o pastor das nossas almas, ele nos aguarda na nossa visualização, na nossa prece, nas nossas decisões do dia a dia. Então, nessa hora sagrada, sinta-se como se estivesse com os pés descalços. no lago de Genesaré, sentindo aquela areia sob os seus pés, sentindo o aroma do lago, a brisa no seu rosto, imensa paz ao seu redor. Você ouve o marulhar das ondas no seu infinito ir e vir. E você pode sentir uma presença muito especial próxima a você, que começa a se materializar. Seus cabelos cor de âmbar sobre os ombros, seus olhos profundos, seu sorriso doce, suave, sua presença que exala infinito amor. É Jesus. E Jesus ao seu lado estende suas mãos e as coloca sobre a sua cabeça. Ele chama você pelo nome. E agora de suas mãos brota tanta luz que penetra pelos seus poros e vai irradiar-se da cabeça aos pés, dissolvendo toda a energia de dor, de trauma, ligada a eventos do passado. É um amor tão profundo que desfaz tudo aquilo que ainda prende você ao passado. As culpas, os medos, as dores que os ensinamentos trouxeram a você. Tudo isso vai se dissolver e você consegue, com os olhos da alma, perceber que o seu corpo está totalmente iluminado. Essa sagrada presença do Cristo com as mãos sobre a sua cabeça irradia paz. Toda a paz do Cristo que ele deixou para você. Você agora sente no centro do seu peito. A minha paz vos deixo. A minha paz vos dou, mas não a dou como vou lá dar ao mundo. E você sente essa energia envolvendo você e criando ao seu entorno uma camada protetora inexpugnável que só o bem, só a paz, só o amor pode ultrapassar. Senhor Jesus, nesta hora sagrada, rogamos que o teu amor envolva cada irmão que está acompanhando ou que acompanhará este nosso programa Vivências com Jesus. Todos aqueles que ocupam agora os nossos pensamentos, todos aqueles que caminham desejosos de se conhecerem melhor e de alterarem para melhor os seus hábitos, que sejam fortalecidos, que consigam perceber o que neles existe que tem lhes dificultado de usufruir dessa paz que deixastes para todos nós e que exige, no entanto, que entremos em sintonia através das nossas opções, das nossas palavras, dos nossos desejos, das nossas escolhas, em sintonia contigo. Se conosco, Senhor Jesus, e que a tua paz se estenda por todo o mundo, onde houver um irmão angustiado, onde houver um irmão com fome e sede do corpo, ou de justiça e de amor, que a tua luz possa ali envolver, transmutar e proteger. Abençoa o mundo inteiro, Senhor, que os homens se aquietem e te ouçam, e que o teu reino de amor chegue, enfim, a todas as mentes e todos os corações. Um beijo, meu irmão, minha irmã, que Deus esteja com você durante toda esta semana e sempre, até o nosso próximo programa.
Acabamos de apresentar Vivências com Jesus. Produção e apresentação, Yasmin Madeira.